cresce o número de produtos brasileiros como cafés, vinhos e queijos que são valorizados por sua origem geográfica. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a valorização de produtos procedentes de áreas específicas do território brasileiro. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, já reconheceu 88 indicações geográficas de produtos como cafés, vinhos, queijos artesanais e cachaças. Há até um Guaraná e um pão de Guaraná produzidos em um território indígena. A indicação geográfica é a identificação de um produto como originário de um determinado lugar. O registro atribui uma reputação, uma qualidade ou uma identidade a essas mercadorias que tem a ver com os recursos naturais da região onde elas são produzidas, como solo, vegetação e clima, ou ainda ao modo de fabricá-las. Com o reconhecimento, os produtores têm a chance de vender seus produtos por um preço maior e também para mercados mais exigentes. Nosso primeiro entrevistado é Pablo Regalado, bacharel em Direito e especialista em Administração Pública. Ele é o chefe da divisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável pelos processos de reconhecimento de indicações geográficas no Brasil. Regalado vai falar sobre as principais indicações geográficas brasileiras e contar como é feito o processo de reconhecimento dessas áreas. A veterinária e auditora Débora Gomide Santiago, coordenadora de indicação geográfica de produtos agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vai explicar a importância que as indicações geográficas têm hoje para o agronegócio brasileiro e qual é o potencial de crescimento nesse setor. E o agrônomo Jorge Tonietto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, vai conversar com a gente sobre as indicações geográficas de vinhos do Rio Grande do Sul, que começaram a ser criadas ainda nos anos 1990. Especialista em vitivinicultura, ele se tornou uma referência na estruturação e na gestão de indicações geográficas no país. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como ainda é importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Os queijos da Serra da Canastra, em Minas Gerais, os cafés da Alta Mogiana, no interior paulista, e os vinhos produzidos no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, são exemplos de produtos oriundos de indicações geográficas. Mas há outros tipos de bebidas e alimentos e até serviços com origem reconhecida. Um quarto das indicações geográficas brasileiras foi certificado de 2020 para cá. Até meados de outubro deste ano, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial havia aprovado 88 indicações geográficas brasileiras, sendo 68 na modalidade indicação de procedência e 20 na de denominação de origem. Em comum, indicações de procedência e denominações de origem regulam as regras de fabricação de um determinado tipo de mercadoria pelos produtores instalados em uma área geográfica demarcada. Nas indicações de procedência, não é preciso demonstrar que as propriedades do produto decorrem das características geográficas do seu lugar de origem ou do domínio de técnicas de fabricação típicas dessa região. Basta comprovar que uma área apresenta um longo histórico de produção de uma mercadoria e adquiriu reputação para fabricá-la. Já nas denominações de origem, as exigências são mais rígidas. É preciso mostrar que as propriedades do produto decorrem de fatores naturais, como clima, solo e relevo, e também de técnicas e conhecimentos dominados pelos produtores de uma região. Há indicações geográficas em todas as grandes regiões do país. O Sudeste tem 29 indicações geográficas reconhecidas, enquanto o Sul tem 27. A seguir aparecem o Nordeste com 16, o Centro-Oeste com 14 e o Norte com 12. Para contar como é o processo de criação de uma indicação geográfica e explicar o crescimento de solicitações nos últimos anos, nós vamos conversar agora por Skype com Pablo Regalado. Ele é chefe da divisão do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável pelos processos de reconhecimento de indicações geográficas no Brasil. Essa divisão também examina pedidos de marcas. Olá, Pablo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço a oportunidade e fico disponível para responder as perguntas que os ouvintes estejam interessados em saber a respeito desse tema de indicações geográficas que é contagiante, digamos assim.
Pablo, um quarto das indicações geográficas brasileiras foi reconhecido de 2020 para cá. Por que houve esse grande aumento nas solicitações?
O movimento começou em 90, um pouco antes de 96, porque houve um estudioso aqui no Brasil que foi para a Europa saber o que isso significava e trouxe o conceito para cá e tentou entender um pouquinho de como é que funcionaria na nossa realidade brasileira. Em 96 houve a lei, né, da propriedade industrial, que começou a entrar em vigor em 97. E a partir daí a gente teve o nosso primeiro pedido de indicação geográfica. E muito timidamente, ao longo da primeira década, né, de aniversário aí da lei da propriedade industrial, a gente realmente recebeu poucos pedidos, no caso. E creio que nesses últimos 2 anos, as instituições de fomento às indicações geográficas, como o SEBRAE, o MAPA, e também o INPI, que tem suas regionais nos estados do Brasil, conjuntamente conseguiram unir esforços para poder mostrar aos produtores brasileiros o que seria de importante vincular os produtos à origem deles. Então, acho que esse movimento foi uma consequência de esforços de anos anteriores e da experiência que a gente vem tendo na concessão desses ativos de propriedade industrial aqui no Brasil.
Por que é interessante que uma região seja reconhecida como indicação geográfica? Por que o Ministério da Agricultura, o SEBRAE e vocês do INPI incentivam os produtores de determinadas regiões a abrirem os olhos para essa oportunidade?
A gente tem registros aí na academia que mostram que a Europa, que tem uma muita tradição nesse tipo de iniciativa, conseguiu comprovar que produtores lá do bloco europeu conseguiram pedir um sobrepreço para os seus produtos protegidos ao território, né, com indicação geográfica. Lá é um pouco diferente, eles têm a figura da IGP, Indicação Geográfica Protegida, e da DOP, Denominação de Origem Protegida. Aqui no Brasil, a gente tem duas modalidades, que é a indicação de procedência, que se vincula produtos e também serviços. A diferença aqui no Brasil é essa, a gente pode também proteger serviços de acordo com a notoriedade, de acordo com se tornou um centro de produção, de extração de um determinado produto, essa indicação de procedência. E a denominação de origem, por sua vez, tem alguns atributos de qualidade, que atrelados ao território, ao clima, são o que a gente chama de condições edafoclimáticas. Então, essas duas modalidades compõem o que a gente chama aqui no Brasil de indicação geográfica, que seria uma da modalidade de proteção, assim como as marcas, os desenhos industriais, as patentes, as indicações geográficas conseguem atrelar a origem dos produtos e fazer com que as pessoas consigam pedir mais por aqueles produtos. Então, tirando um pouco essa ideia da Europa, a gente consegue replicar pelo mundo afora que, de fato, existe tradição na produção de certos bens e também de serviços, aqui no caso do Brasil, e com isso eles conseguem pedir um valor a mais. Então a gente tem exemplos aí de cafés de qualidade brasileiros que com certeza conseguem no mercado nacional, no mercado externo, sair do valor, por exemplo, de commodity. Então eles conseguem, naquelas sacas com indicações geográficas, que passaram por um processo de controle da qualidade daquele café, por exemplo, rastreabilidade, sobretudo, conseguir saber desde da extração daquele grão até o beneficiamento, o caminho que ele passou, e o consumidor vai saber identificar de qual fazenda, qual produtor. Então, tudo isso custa, né? Então, acaba se pedindo um pouco mais ao produto para que se obtenha esse reconhecimento e esse valor de diferencial em relação a outros itens que não levam toda essa rastreabilidade.
Nós estamos conversando com Pablo Regalado, chefe da divisão responsável pelos processos de reconhecimento de indicações geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Pablo, existem quantas indicações geográficas aprovadas no Brasil? Você poderia dar um panorama com os exemplos mais conhecidos, de onde eles são? Quais são os outros exemplos além do café que você já mencionou?
Sim, hoje no Brasil a gente tem brasileiras 88 indicações geográficas. Como eu falei anteriormente, tem duas modalidades. A indicação de procedência, existem 68 indicações de procedência, e denominações de origem, que são aqueles atributos de qualidade vinculados, a gente tem um número de 20 hoje em dia nacionais. Então são 88, e a gente já reconheceu no NPI também algumas estrangeiras, e todas elas na modalidade de denominação de origem. Então hoje temos 88 indicações geográficas brasileiras aqui reconhecidas no território brasileiro. Os nossos números mostram que a região sul e a região sudeste, elas têm mais pedidos solicitados ao NPI e, consequentemente, o Instituto concedeu mais registros para essas duas regiões. Mas ao longo desses últimos 2 anos, sobretudo, é possível observar que outras regiões do país também vêm mostrando seu potencial, sobretudo a região da Amazônia, que desperta aí uma pluralidade de itens agroalimentares. Então, por exemplo, pirarucu manejado foi uma indicação, foi uma denominação de origem reconhecida no ano 2000, salvo engano, e 2020. Peço perdão, em 2020 foi reconhecida a indicação da denominação de origem do pirarucu manejado, mas lá também, nessa região amazônica, que também extrapola para outro estado como Rondônia, eles conseguiram demonstrar ao NPI que existe um café diferenciado, que é o café das matas de Rondônia. Então, assim, foge um pouco do eixo de produção de café que nós brasileiros estamos acostumados, que seria o eixo de Minas Gerais, região de São Paulo e Espírito Santo também. A gente já conseguiu uma concessão, por exemplo, num café da região amazônica, para denominação de origem. E, com certeza, os vinhos também têm uma importância relevante no cenário das indicações geográficas brasileiras. Eles estão muito avançados em matéria de controle, conseguem atingir o mercado nacional, e também alguns desses vinhos conseguem escala para também atingir compradores fora do Brasil. Mas, de fato, a indicação geográfica ela está muito além do reconhecimento do NPI, do registro. É preciso que depois dessa concessão do Instituto, os produtores trabalhem juntos para que façam valer esse reconhecimento. Então, essa fase de controle da indicação geográfica e seguir o que a gente chama de caderno de especificações técnicas, onde tem ali todas as regras de jogo, ou melhor, todas as regras de produção daqueles itens protegidos. É preciso saber que aqueles produtores precisam seguir à risca o que está ali, para que o consumidor tenha a garantia de que aquele produto ou aquele serviço conseguiu passar por todas essas etapas definidas nesse caderno e reconhecidas pelo NPI naquela área delimitada previamente.
Você mencionou indicações geográficas de prestação de serviços. Há alguma já reconhecida? Elas funcionam de um modo diferente das indicações geográficas de produtos?
A legislação brasileira foi muito feliz em tentar estender esse conceito também para os serviços, e a gente pode tentar explorar a potencialidade de serviços, por exemplo, ligado ao ecoturismo no Brasil. Por que não? A gente tem uma pluralidade de regiões que são muito únicas em termos de ecoturismo, e precisa se levar um pouco esse conceito também para ver se funciona para quem presta serviços. Então, a gente vê que há alguns anos atrás uma região do Recife, conhecida como Porto Digital, veio ao NPI trazendo esse pedido para reconhecer como serviço de tecnologia da informação. E conseguiu restar comprovado que, de fato, aquela região ali, próxima à parte central do Recife, o Porto Digital, ela se tornou conhecida por prestar os serviços de tecnologia da informação, e o NPI reconheceu sua primeira indicação geográfica na espécie, indicação de procedência para esse serviço de tecnologia da informação do Porto Digital, lá em Pernambuco.
Nós estamos conversando com Pablo Regalado, chefe da divisão responsável pelos processos de reconhecimento de indicações geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Pablo, como é o processo de solicitação de uma indicação geográfica?
É importante que a fase prévia de estruturação de um pedido seja olhada com muita atenção. Então, o NPI, na verdade, está nessa fase da entrada do pedido. Mas antes, com certeza, com a ajuda dos nossos servidores que estão nos estados, é possível levar as informações aos produtores ou prestadores de serviços e, consequentemente, com a ajuda também do SEBRAE e do MAPA, conseguir, dependendo do produto ou do serviço, tentar desenvolver esses conceitos em quem está na região. É importante que seja um processo levado de baixo para cima, né, da cadeia produtiva para as instituições. Nós levamos os conceitos, mas só os produtores e quem está inserido naquele contexto pode dizer se eles estão prontos para poder apresentar todo o material comprobatório ao NPI. É preciso, como falei, apresentar um caderno de especificações técnicas, que ali vai estar discriminado como é que tem que ser feito aquele produto, que etapas precisam ser respeitadas, e ali é uma garantia de que o produto vai ser reconhecido, ou o serviço a ser reconhecido pelo NPI, vai seguir a risca do início ao fim, o método que precisa ser seguido para esse reconhecimento. Tem um outro documento muito importante, que é a delimitação da área geográfica. É importante saber quem está dentro e quem está fora dessa área a ser reconhecida. Então, em geral, quem faz isso, se for, pode ser, por exemplo, o MAPA, se for um produto da agroalimentar, por exemplo, uma coisa voltada a artesanato, pode ser uma secretaria do Estado em que aqueles produtores artesanais estão inseridos. Então, é importante descrever um pouco dessa realidade histórica e o que tem de diferencial ali naquela região demarcada, para que com estudos, sejam matérias de jornais, sejam estudos acadêmicos, consiga ser levado ao NPI esses documentos, para que a equipe técnica consiga analisar e dar o seu parecer pela concessão do registro ou pelo indeferimento do pedido.
Quanto esse processo demora?
Esse ano nós nos comprometemos a realizar entrega à sociedade de até 20 meses de exame. Lógico que isso pode demorar menos ou mais de acordo com a documentação já apresentada ao NPI. Por isso eu insisto que a fase da estruturação do pedido, ela é muito importante, porque isso diminui a possibilidade dos examinadores realizarem exigências, por exemplo, seja na fase preliminar, que é relativa à documentação, que tem que estar instruída ao pedido, ou na fase de mérito, que é em si verificar se seria uma indicação de procedência, uma denominação de origem, e se tem esses requisitos que cada uma dessas modalidades impõe. Então, se houver uma boa estruturação na fase pré-pedido, isso diminui a possibilidade do período de tempo ser muito extenso. Então, a gente deixa uma média aí de 20 meses até uma decisão. Isso pode ser mais ou menos de acordo com a maturidade do pedido, que hoje é feito 100% online, através de um sistema que o NPI disponibiliza ao usuário. No passado era em papel, hoje em dia só recebemos pedidos de indicações geográficas via eletrônica.
A demarcação de uma indicação geográfica no Brasil tem validade em outros países?
O reconhecimento da indicação geográfica feito pelo NPI hoje, ele é nacional, é territorial. Existem protocolos internacionais, mas o NPI ainda não aderiu, o Brasil não aderiu a algum protocolo em que possa alguém entrar com um pedido aqui e levar esse reconhecimento para outros países. Hoje, por exemplo, hoje em dia isso é possível com as marcas. Existe o protocolo de Madrid, então o Brasil aderiu a esse protocolo, mas para as indicações geográficas ainda não. Então todo e qualquer produtor ou prestador de serviço que venha ao NPI com interesse desse reconhecimento, ele tem a certeza que hoje o reconhecimento é em território nacional, podendo os interessados estender essa proteção ao país que seja do seu interesse. E aí todas as taxas e o trâmite vai ter que respeitar o que cada legislação desses países vierem a estabelecer.
Nós estamos conversando com Pablo Regalado, chefe da divisão responsável pelos processos de reconhecimento de indicações geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Pablo, o reconhecimento de uma indicação geográfica garante que os seus produtos sejam de qualidade?
É por isso que é importante que a fase pós-registro seja olhada com muita cautela. Então, eu insisto na estruturação do pedido e também nessa fase posterior. O reconhecimento é só o passe para que eles possam explorar tudo que a indicação geográfica tem a oferecer. No entanto, existem custos envolvidos, existem a vontade de quem está na cadeia produtiva e, portanto, é um trabalho que não tem fim. Mas a gente já tem casos na história, tanto do Brasil ou até mesmo lá fora, que é o caso emblemático do champanhe, que demonstra que um trabalho de muitos anos consegue trazer para aquela região, agregar valor e, sobretudo, qualidade àqueles produtos. Mas, com certeza, seguir essas etapas leva tempo, leva trabalho e eles têm que se submeter ao controle. Eles têm que saber que aquele produto vai passar por uma empresa, né, uma certificadora ou o que a gente chama de uma estrutura de controle, vai ter que pegar uma tiragem e testar de acordo com o caderno de especificação técnica para ver se aquilo seguiu as etapas descritas no caderno. Então, se assim for e estiver conforme o caderno de especificações técnicas, tem a garantia de que segue o que aquela coletividade estipulou para aquele produto ser um produto diferenciado e que tem, em relação a outros do mesmo tipo, né? Então, essa pergunta em relação à qualidade, a garantia cabe aos produtores nessa fase pós-registro. Mas é importante que, sobretudo, eles contem com apoio de instituições, por exemplo, voltadas para a parte de educação, que tem, por exemplo, profissionais que podem melhorar, dar melhorias para aquele produto e depois de 24 meses, se eles entrarem em alguma melhoria a se fazer naquele processo produtivo, eles podem voltar ao NPI e lançar mão de um outro serviço que a gente dispôs desde 2019, que chama-se alteração de registro de indicação geográfica. Então, isso demonstra que a indicação geográfica ela não é estanque no tempo e nem no espaço. Ela merece melhorias e a gente fez um estudo sobre isso em 2018 para poder entender um pouco melhor essa capacidade das indicações geográficas poderem se adequar ao espaço e ao tempo, seja expandindo a área produtiva e verificando que aquelas condições estão presentes ou até mudando as regras do caderno de especificações técnicas, colocando ele um pouco mais rigoroso, porque eles já conseguiram atender aquele padrão inicialmente estabelecido. Então, a gente já recebeu alguns pedidos de alteração de registro e estamos examinando. E o primeiro deles, o primeiro registro que foi alterado foi Mantiqueira de Minas, uma região produtora de café lá em Minas Gerais. E a gente conseguiu examinar esse pedido de alteração. Eles conseguiram incluir produtores, ampliando a sua área, mas é caso a caso. É importante que siga o estabelecido numa normativa própria, que nós editamos em 2018, e também no Manual de Indicações Geográficas, que é um documento muito importante disponível no portal do NPI.
Pablo, para concluir, dos segmentos no Brasil que têm indicações geográficas, quais são os mais avançados?
Como bem colocado no início, em relação aos últimos 2 anos, em que houve um aumento dos pedidos, nós que estamos aqui dentro do NPI conseguimos verificar que o mercado de café tem demandado bastante a proteção por indicações geográficas. Ampliando, por exemplo, o eixo Minas Gerais, a gente consegue verificar produtores no Espírito Santo, produtores em São Paulo, requerendo a indicação geográfica para os cafés dessas regiões, eles conseguindo demonstrar que ali tem algo diferencial em relação às outras regiões produtoras. Sei pedidos que estão sendo estudados também por outras localidades, mas acho que por alguns exemplos internacionais na parte de café, é possível verificar que vem agregando valor ao produto, eles estão fazendo estudos para melhorar cada vez mais essa rastreabilidade de ponta a ponta. E a gente sabe que o consumidor de café vem sendo cada vez mais rigoroso em relação a querer produtos diferenciais e não se contenta com café de pouca qualidade. Então é um mercado em plena expansão, tem café para todos os gostos e todos os bolsos também, e a gente vem verificando que é um produto muito brasileiro e que outras regiões, como a já citada região das Matas de Rondônia, conseguem vir ao NPI e comprovar que ali pode vir a ser uma região protegida, seja por indicação de procedência ou por denominação de origem, que essa última modalidade, como eu já falei, tem alguns atributos de qualidade em relação ao seu solo, ao clima, enfim, seja uma ou outra modalidade. Nós recebemos esses pedidos, nós tentamos fazer o mínimo de exigências, mas é super importante que os produtores tentem focar nessa fase antes do pedido, para que quando a gente chegue aqui a gente consiga ter uma documentação robusta e pronta, sobretudo, que é o que todos gostariam, da concessão do registro, para poder aumentar esse rol das 88 indicações geográficas brasileiras já concedidas até 2021.
Nós conversamos com Pablo Regalado, chefe da divisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é responsável pelos processos de reconhecimento de indicações geográficas no Brasil. Pablo, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Em 2002, foi instituída legalmente a indicação de procedência referente à produção de vinhos e espumantes em uma pequena área delimitada da Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos. Desde então, o conceito de indicação geográfica foi aplicado para outros produtos, como queijos, cafés, cachaças, mel, frutas, pescados e carnes. Rochas e pedras ornamentais também podem ser contempladas com indicações geográficas. As normas brasileiras que regulam a criação de uma indicação geográfica no país são inspiradas pela legislação europeia, que valoriza produtos agropecuários fabricados em áreas delimitadas, geralmente com ingredientes ou práticas tipicamente locais. A designação de uma indicação geográfica faz referência explícita a um determinado lugar, que não precisa obedecer aos limites administrativos de estados e municípios. Ela pode ser uma alusão, por exemplo, a um acidente geográfico, como uma serra ou um rio. Para falar sobre a importância das indicações geográficas para o agronegócio brasileiro, nós vamos conversar agora por Skype com a veterinária e auditora fiscal agropecuária Débora Gomi de Santiago. Ela é coordenadora de indicação geográfica de produtos agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Olá, Débora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre as indicações geográficas.
Débora, para começar, eu queria fazer uma pergunta mais geral. Esse conceito de indicação geográfica já foi aplicado a vários produtos de origem agropecuária, como queijos, cachaça, vinhos, mel. Qual a importância da indicação geográfica para o agronegócio brasileiro? Essa importância deve crescer? Qual é o potencial?
Bom, as indicações geográficas são muito importantes para o agronegócio porque são formas de valorizar produtos típicos, regionais, produtos que só existem no Brasil, nos nossos territórios, e formas de agregar valor a esses produtos e estão associados a diversos benefícios econômicos, sociais, ambientais. E são ferramentas mesmo de desenvolvimento territorial.
Quer dizer, isso está ajudando em determinadas áreas a expandir a atividade agropecuária e a torná-la mais rentável, é isso?
Sim, e formas de estruturar as cadeias produtivas, né? Organizando os produtores, melhorando os processos, trazendo maior qualidade para os processos produtivos e para os produtos. E a gente tem um potencial enorme de trabalho, tendo em vista o tamanho do nosso país, né? Um país com tamanho continental. A gente tem aí um levantamento realizado pelos nossos técnicos, de cerca de 280 a 300 novas IGs aí que podem ser trabalhadas, novas regiões que podem vir a ser reconhecidas como indicações geográficas no Brasil.
Nós estamos conversando com Débora Gomi de Santiago, coordenadora de Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Débora, qual é a região brasileira que tem sido mais feliz em criar indicações geográficas de alto potencial?
A gente percebe que as regiões sul, sudeste são as regiões hoje em dia com maior número de registros, mas a gente tem um potencial enorme na região norte, nordeste, então acho que todas as regiões do Brasil, mas pensando principalmente em produtos da biodiversidade, produtos que são muito típicos, né, do nosso país, eu acho que a gente tem um potencial enorme ainda de trabalhar essas regiões, norte e nordeste. Então, a gente espera que nos próximos anos esse número de indicações geográficas nessas regiões aumentem. A gente tem percebido isso, a gente teve vários registros nos últimos anos dessas regiões e a gente espera que esse número aumente cada vez mais.
Em outubro do ano passado, foi reconhecida a primeira indicação geográfica brasileira abrangendo produtos oriundos de terras indígenas protegidas pela FUNAI. Que produtos são fabricados lá? Qual é a importância desse reconhecimento para a região?
A terra indígena Andira Amaral realmente foi reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, o ano passado, como indicação geográfica. E o registro, ele engloba o Guaraná nativo, que eles chamam de Uaraná, e o pão de Guaraná, que é um bastão de Guaraná. Produtos típicos do povo Sateré-Maué, que estão associados à cultura e à tradição dessa etnia.
Esses produtos são vendidos em outros estados? Eles são exportados?
Eu aqui de Brasília tenho dificuldade de encontrar esses produtos, mas eu sei que a maior produção deles realmente vai para a Europa. Mas eles têm um site que eu acredito que eles façam venda hoje em dia, né, com a internet, a facilidade de mercados online. Eu acredito que pelo site deles haja algum tipo de comercialização e possa ser possível encontrar esses produtos diretamente com o povo Sateré-Maué.
Nós estamos conversando com Débora Gomi de Santiago, coordenadora de Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Débora, oficialmente as indicações geográficas do Brasil ainda não são reconhecidas no exterior, mas pelo que você está contando, isso começa a ter peso no mercado internacional. Que produtos brasileiros com indicação geográfica já são valorizados em outros países?
Sim, o conceito de indicação geográfica, ele é bastante antigo e ele é muito utilizado principalmente pelos países europeus, né? As indicações geográficas europeias têm importância muito grande na agricultura deles para questão de recursos, né? E são produtos que têm muito valor agregado. Um exemplo, assim, que é o exemplo de indicação geográfica mundialmente reconhecido, que é o champanhe, o espumante da região de Champagne na França, é um produto que é muito valorizado, tem um produto reconhecido internacionalmente. Então, esses produtos, eles estão vinculados à questão da qualidade e, por isso, tem uma visão realmente pelo consumidor europeu que já entende o conceito, a referência da indicação geográfica. Então, esses produtos, a gente espera que sejam mais valorizados, mas realmente o reconhecimento ainda não foi feito em outros países, alguns produtos sim, porque a indicação geográfica, o registro dela, o reconhecimento, é feito primeiro no país de origem para depois esses produtores requererem esse registro, essa proteção fora. E ela pode ser via normais, a entidade representativa dos produtores solicitar essa proteção individualmente em cada país, ou isso pode ser feito via acordo internacional. Então, nos últimos anos, a gente teve a discussão do acordo Mercosul-UE, e foi um acordo que também abordou a questão das indicações geográficas. E, uma vez assinado esse acordo, que ainda não foi, possivelmente haverá aí um reconhecimento mútuo. As nossas indicações geográficas serão reconhecidas na União Europeia e uma lista de indicações geográficas deles será reconhecida no Brasil. Então, e a gente espera, com isso, né, ampliar o mercado, valorizar esses produtos e aumentar o reconhecimento deles no exterior.
Países como a Itália e a França já têm uma quantidade grande de queijos com indicação geográfica, são mais de 50 em cada um desses países, enquanto o Brasil tem 5 queijos reconhecidos. Qual é o potencial da indicação geográfica para esse mercado dos queijos artesanais?
Nossa, eu entendo que a gente tem aí um potencial grande de ampliar esse número de queijos. Assim, levantamentos que a gente já fez, a gente vê que pelo menos cada estado tem um queijo específico, um queijo típico. A começar por Minas Gerais, que tem um levantamento grande de queijos, ainda que não são reconhecidos como indicação geográfica e podem vir a ser. Mas a questão do queijo no Brasil, a gente ainda tem que avançar ainda em questões de regularização sanitária, controle de doenças no rebanho, mas eu acho que é um potencial enorme aí de atuação e de formalização dessas cadeias, né? Porque a questão da IG é uma questão realmente de garantir a qualidade, de preservar esses saberes, mas a gente tem que primeiro garantir a inocuidade dos produtos, trabalhar realmente a cadeia como um todo, a estruturação da cadeia como um todo, para que todos possam se beneficiar.
Qual é o tamanho desse desafio para os produtores de queijos artesanais? Eu me refiro a essas questões fitossanitárias.
A gente tem caminhado, eu tenho assim, acompanhado, né, como veterinária, a gente tem melhorado, levado cada vez mais boas práticas de produção e fabricação, um trabalho também feito pelo Ministério da Agricultura. Temos trabalhado as questões de normativos que atendam esses produtos artesanais. Então, nos últimos anos, a gente teve publicado a questão do selo arte, né, que permite a fiscalização e a comercialização desses produtos fora dos seus territórios, não só nos estados. Então, é um trabalho grande, mas é um trabalho que está sendo realizado e nas regiões que têm potencial para indicação geográfica, a gente vê que é onde o trabalho talvez avance um pouco mais rápido, porque você começa a estruturar a cadeia, encontrar os problemas e, ao mesmo tempo, as soluções para aquilo, né? E os produtores vão se conscientizando, trabalhando conjuntamente. É um trabalho muito de equipe interdisciplinar, com várias instituições, né? Cada uma com sua competência ali atuando na região, e a gente vê que as regiões de indicação geográfica têm conseguido alcançar essa qualidade, alcançar esses controles. E um exemplo são os próprios queijos da Canastra, né, que hoje em dia os queijos que fazem, os produtores que fazem parte da associação requerente da indicação geográfica protegida, eles cumprem com a questão da sanidade do rebanho, das boas práticas de produção e fabricação do queijo. Muitos já comercializam com selo arte e outros selos lá de outras certificações, né, da fiscalização do estado de Minas Gerais.
Mas os produtos agropecuários com mais indicações geográficas são café e frutas, é isso?
Hoje em dia, café é quem detém maior número de registros, são 13 indicações geográficas de café registrados. Temos frutas, eu acho que vem em segundo, ou talvez vinhos venha em segundo lugar. E, enfim, seguido aí diversos outros produtos, e a gente também tem registros não só de produtos agropecuários no país, né? A nossa legislação também permite o registro de artesanatos, inclusive pedras.
Quando a gente fala de frutas, quais são os principais exemplos?
A gente já tem registro de goiaba, goiaba de Carlópolis, melão de Mossoró. A gente tem produtos derivados de jabuticaba na região de Sabará. Então, é diverso, pode ser frutas nativas, manga e uva do Vale do Submédio de São Francisco. A gente tem diversos tipos de frutas, e ainda, se pensarmos, né, no potencial das nossas frutas nativas, da biodiversidade, a gente ainda tem um potencial enorme aí de trabalhar as regiões.
Nós estamos conversando com Débora Gomide Santiago, coordenadora de Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Débora, falando do futuro, que tipo de produto agropecuário deve engrossar a lista dos que têm indicação geográfica reconhecida?
Bom, eu enxergo aí que eu enxergo que a gente tem que focar nos nossos produtos, né? A gente tem produtos aí que vão de vinhos, queijos, que são produtos que tem muito na Europa, e os nossos são diferenciados realmente, mas a gente tem um potencial enorme de trabalhar aí os nossos biomas, os nossos produtos nativos, e eu espero ainda ver açaí, castanha, nosso cacau, aumentar o número de registros, né? Então, eu enxergo que seria um potencial muito grande do Brasil apresentar para o mundo esses produtos com a qualidade e levando a origem, né? Sendo indicações geográficas, levando essa origem e essa qualidade aí para o mundo. Então, eu imagino aí a gente aumentando o número de registros, assim como a gente teve no último ano, o Guaraná, né? Do povo indígena Sateré-Mauê. A gente teve também o pirarucu, que saiu ano passado, que é um peixe nativo da região amazônica. Então, eu espero a gente aumentar, crescer esse potencial aí de produtos que são únicos nossos.
Nesses da Amazônia, há mais exemplos a caminho? Você falou do pirarucu e de guaraná. Tem outros pedidos?
A gente tem registrado também farinhas, né? A gente tem a farinha de Uarini no Amazonas, farinha de Cruzeiro do Sul no Acre, a farinha de Bragança no Pará. Então, acho que a gente tem um potencial enorme aí de ter mais farinha de mandioca, um produto típico nosso. Quanto aos pedidos de registro, os registros, como é uma competência do INPI, né, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não posso dizer o que tem sido depositado, realmente eu não tenho acompanhado, mas assim, de atuação do mapa, a gente tem visto assim, maior demanda por esse tipo de produto, cacau, a cadeia do cacau tem se organizado também para buscar esse reconhecimento como indicação geográfica. Eu acho que a gente já tem um potencial aí para trabalhar outras regiões de café. A gente já tem 13, mas no nosso levantamento teria ainda 6 regiões que apresentam esse viés aí de serem registrados como indicações geográficas. A indicação geográfica ela tem que ter esse vínculo, né, de produto, pessoas e território. Então, a gente tem visto isso realmente aumentar para esses produtos aí na região norte. Porque a gente tem aí açaí, igual foi castanhas, produtos desses biomas, caatinga, cerrado, que ainda não foram trabalhados, né? Que ainda tem um potencial ainda de serem estruturados e agregar valor a esses produtos aí é muito importante para os territórios e para o desenvolvimento do país.
Nós conversamos com a veterinária e auditora fiscal agropecuária Débora Gomi de Santiago. Ela é coordenadora de indicação geográfica de produtos agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Débora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício, um prazer. Estou à disposição aqui no Ministério da Agricultura, assim como todos os técnicos nas superintendências federais de agricultura que ficam nas capitais dos estados.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, é considerado a mais bem-sucedida indicação geográfica do Brasil. Essa história começou em 1995, quando foi criada a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, a Aprovale. A entidade, com apoio da Embrapa Uva e Vinho e outros parceiros, deu início ao trabalho de caracterização física da área e entrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial com pedido de reconhecimento de uma indicação geográfica. Em média, o Vale dos Vinhedos produz anualmente 5 milhões de garrafas de vinhos e espumantes finos. Uma quantidade relativamente pequena, cerca de 17% do total de vinhos finos e 12% de espumantes do Rio Grande do Sul, que é o estado responsável por 90% da produção nacional do setor. Mas a indicação geográfica teve o efeito de estimular o empreendedorismo na região, que também cresce à medida que o turismo local se desenvolve. No ano de 2021, 45 mil pessoas visitaram o Vale dos Vinhedos. Em 2019, antes do início da pandemia, quase 500 mil de turistas passeou entre os parreirais da região. Para falar sobre as indicações geográficas de vinhos no Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro agrônomo Jorge Tonietto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ele trabalhou no processo de caracterização geográfica das 7 indicações gaúchas de vinhos, além de uma em Santa Catarina e uma no Vale do Rio São Francisco. Especialista em zoneamento climático para a produção de uvas, ele é uma referência para trabalhos que buscam estruturar indicações de procedência e denominações de origem. Olá, Jorge, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, um prazer estar com vocês.
Você trabalhou no processo de caracterização geográfica das 7 indicações gaúchas de vinhos. Como funciona esse processo? Quais são as exigências que precisam ser cumpridas?
Sim, esse tipo de trabalho que a gente desenvolve em parceria com outras instituições e certamente com as associações de produtores interessadas no tema, onde tem início com a demanda dos produtores de uma região específica nesse sentido, né? Então, nós fazemos um diagnóstico inicial e vendo que a região, de fato, é uma indicação geográfica, nós fazemos todo o trabalho de estruturação da mesma, junto com os produtores, para que se possa dar as melhores condições de trabalhar o tema, né? E gerar também, através de pesquisa, de inovação, desenvolvimento, enfim, condições para ter todos os elementos necessários a um pedido de registro. Isso inclui a delimitação da área geográfica, a caracterização dos produtos, né? Todo o processo de controle, a estabelecimento das normas que vão disciplinar o uso da indicação geográfica e que justamente reflete na qualidade desses produtos. Uma série de trabalhos, normalmente demoram alguns anos para se chegar a esse estágio.
O processo é um pouco demorado. Quais são as vantagens para os produtores de obter uma indicação de procedência ou uma denominação de origem?
Obviamente, as indicações geográficas são movimentos de uma coletividade de produtores, no caso do vinho, de regiões específicas, né? Então, na verdade, isso se consegue na vitivinicultura, com produtos de qualidade, que tenham ganhado, vamos dizer, conhecimento e renome do mercado após muito tempo, certamente, de construção dessas regiões aí. Então, na medida que os produtores entendem que um trabalho de promoção da região, a gente chama do território vitivinícola, onde eles estão, é importante no sentido de agregar as suas marcas, as suas, vamos dizer, vinícolas produtoras, né? Agregar também a origem da produção e as características associadas a essa origem, que são certamente originais, nesse momento passa a ser interessante para os produtores trabalhar também na vertente da indicação geográfica, onde se leva a mensagem de uma região qualificada, com produtos específicos, né? Que tem controle, que chegam ao mercado com essa identidade da identificação geográfica, que os consumidores então conseguem identificar esses produtos com suas origens, no sentido de fortalecer e fidelizar o consumo por parte do consumidor. Então é uma relação de dupla troca, né? Os produtores colocando no mercado esses produtos com garantias, enfim, toda uma qualidade diferencial associada à origem, e os consumidores sabendo identificar junto ao mercado, quais são esses produtos que atendem suas expectativas em termos de consumo, né?
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Jorge Tonietto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves. Jorge, a primeira indicação geográfica brasileira é o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Foi reconhecida como indicação de procedência em 2002 e depois foi elevada à denominação de origem em 2012. O que mudou com essa alteração de categoria?
Bem, o Vale dos Vinhedos foi a primeira indicação geográfica do Brasil, né, em todos os produtos. E a Embrapa Uva e Vinho, vamos dizer, se associou com os produtores, foram os pioneiros nessa nova modalidade de tratar o tema da diferencial dos produtos associados à origem. Serviu, obviamente, de inspiração para muitas regiões que hoje estão aí em diferentes produtos, né? Então, efetivamente, a primeira foi um projeto piloto, vamos dizer assim, onde a gente teve que ir desvendando, descobrindo como adequar isso à realidade brasileira, né? E na oportunidade, então, 2002, quando ela foi reconhecida, já tinha sido então estruturado uma indicação geográfica, um conjunto de produtos, de variedades na região que foi delimitada, que é justamente esse vale, o Vale dos Vinhedos, né, conhecido com esse nome aí. De lá para os anos foram passando e o mercado sinalizou, de fato, oportunidades para alguns produtos que se destacaram, muito originais, muito qualitativos, né? E vamos dizer, a formatação da denominação de origem, que é justamente um produto que tem qualidades e características oriundas do clima, do solo, das técnicas locais utilizadas, é que formatou a denominação de origem, que foi focada em três produtos básicos: um vinho branco, um vinho tinto e um vinho espumante, né? Todos eles de qualidade, com muita identidade e com características sensoriais próprias dessa região, então que deram um foco maior, né? Uma verticalização na qualidade, né? Com especificidades maiores e mostrando já o nível de especialização dos produtores. Então essa é a diferença, vamos dizer, nessa evolução que ocorreu ao longo do tempo com essa primeira indicação geográfica que se tornou já desde 2012 uma denominação de origem.
Quais regras os produtores devem cumprir para terem a certificação da denominação de origem nesses três produtos a que você se referiu, o vinho branco, o vinho tinto e o espumante do Vale dos Vinhedos?
Então, veja bem, as indicações geográficas têm para cada uma delas o que a gente chama de caderno de especificações técnicas, né? Ali ele descreve a indicação geográfica e como são, enfim, os processos de produção. No caso dos vinhos, da denominação de origem Vale dos Vinhedos, existe um conjunto de exigências, são em torno de 30 exigências, que são complementares ao que já estabelece a legislação brasileira de produção do vinho, e que são específicas para essa região. Por exemplo, as uvas produzidas para esses vinhos têm que ser produzidas na área delimitada do Vale dos Vinhos, então vinhedos estabelecidos aí. São vinhedos de variedades específicas para cada produto. Por exemplo, o vinho branco é a variedade Chardonnay, com a possibilidade também de complementar com Riesling itálico, né? Para o espumante, é a variedade Chardonnay Pinot Noir, podendo complementar com Riesling itálico. E no caso do vinho tinto, é a variedade Merlot que predomina, com possibilidade de corte com a variedade Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, né? Ou Tanat. Depois existem processos, a qualidade da uva e a maneira de produzir nos vinhedos, sistema espaldeira, com densidades que preservem a qualidade, com níveis de maturação da uva mínimos estabelecidos e também nos processos enológicos, né? No caso do espumante, somente o processo tradicional de elaboração, que é fermentação, segunda fermentação na garrafa, como é feito, por exemplo, na região Champagne, na França, né? Ou então o uso de madeira, somente carvalho, né, barricas, enfim, existe um conjunto de características e que também são verificadas depois através de análises químicas, físico-químicas nos vinhos e análises sensoriais por um comitê que avalia às cegas esses produtos. Então, é um produto que passa, vamos dizer, por toda uma trajetória diferenciada, dando, obviamente, produtos de qualidade e aceitos, inclusive, em degustações prévias à colocação do mercado, às cegas, para garantir que os produtos são diferenciais.
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Jorge Tonietto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. Jorge, os produtores do Vale dos Vinhedos podem produzir vinhos com uvas diferentes dessas?
A região ali do Vale dos Vinhedos é uma região tradicional, que data aí da época da imigração italiana, no final do século XIX. E a partir daí, o cultivo da uva e produção de vinhos e produtos derivados da uva de vinho foi, vamos dizer assim, sempre foi presente. Então, além dos produtos da indicação geográfica, as vinícolas da região também, os produtores que têm os vinhedos, né, elaboram uvas que dão origem a outros produtos também, né? Mas somente os que atendem ao caderno de especificações técnicas, que justamente dão essas especificidades regionais, é que estão autorizados a levar nas garrafas o selo da indicação geográfica, né? Então, os outros produtos não são produtos que estão no mercado, através de seus produtores, suas marcas comerciais, mas que não levam o selo da indicação geográfica, no caso aí a denominação de origem.
Falando dos processos de Santa Catarina e do Vale do São Francisco, que tipo de vinhos estão vinculados a essas denominações de origem?
Bem, aí no caso de Santa Catarina, são a indicação de procedência vinhos de altitude de Santa Catarina, né? Uma região relativamente nova, né? Tem uns 20 anos e que, vamos dizer, galgou um estágio de desenvolvimento moderno, uma viticultura de qualidade, que se destaca pela altitude da localização dos vinhedos, das vinícolas, né? São normalmente acima de 900 metros, né? E somente vinhos finos também são vinhos finos brancos, rosados e tintos, e vinhos espumantes, né? Mas que tem essa característica típica dessa origem aí, portanto, dessa altitude aí. No caso já do Vale de São Francisco, é uma viticultura já que tem em torno de 40 anos de história e que é também inédita no mundo por estar em zona tropical, né, semiárida, uma região não tradicional, portanto, na vitivinicultura mundial, diferentemente, por exemplo, de todas aquelas regiões existentes na Europa, né? É uma viticultura de clima quente, que, portanto, permite a videira vegetar ao longo do ano e, portanto, mais de uma safra é possível de ser colhida por ano. E, obviamente, naquelas condições de interação clima, solo e as variedades que se adaptaram lá, dão produtos, né, também nessas vertentes, incluindo também o espumante moscatel, com características que são diferenciadas por essa origem, por essa condição tropical, vamos dizer assim. Sobre as indicações geográficas, de fato é isso, né? No mundo inteiro são centenas de indicações geográficas e cada região tem essa interação com as condições locais de produção, dando produtos diferenciados. É por isso que esse conceito da indicação geográfica está tão fortalecido no setor de vinhos em nível mundial.
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Jorge Tonietto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. Jorge, há outros processos em andamento no Brasil relacionados a novas indicações geográficas de vinho?
Sim, veja bem, isso. A primeira demanda foi em 1995, né, com os produtores do Vale dos Vinhedos, na associação, aprovaram, e depois as demandas de produtores foram crescendo, né, e a gente foi auxiliando eles a estruturarem esses projetos, enfim, e conseguirem o reconhecimento através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI, né, que é responsável por essa concessão do registro. No momento, nós estamos com projetos nossos, enfim, junto com os produtores, tem dois pedidos de registro junto à INPI, uma delas é por uma denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, aqui na Serra Gaúcha, né, exclusiva para espumantes elaborados pelo processo tradicional, né, e justamente essa indicação geográfica que eu comentei dos vinhos do Vale de São Francisco, dessa condição tropical de produção, né, também um trabalho inédito, dá para se dizer, em nível mundial, né, porque uma região única, né, nesse contorno aí. E também existem outros projetos já em elaboração, como recentemente, a questão de poucos dias, tivemos um workshop com os produtores de vinho da AVIX, né, Associação dos Vitivinicultores dos Campos de Cima da Serra, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que, vamos dizer, já se está trabalhando nessa linha aí também para ter esse reconhecimento. Mas o que se a gente visualiza que para essa década dos anos 20 e 30, né, a gente vai ter uma série de outras indicações geográficas sendo estruturadas para reconhecimento, vamos dizer, justamente na dinâmica dessas regiões e dos produtores, na medida que eles sentem que é chegado o momento de buscar esse tipo de valorização.
E fora do sul do país, há mais indicações geográficas a caminho?
No momento, não, mas nós temos já indicações pelos produtores de regiões que, vamos dizer, têm interesse em trabalhar essa temática em São Paulo, também ali no Brasil Central, como Minas Gerais e outros estados aí do entorno, porque uma viticultura que a gente chama vinhos de inverno, também muito original no mundo, né, tem se desenvolvido justamente em condições também de altitude, né, mas já em zonas tropicais, onde se consegue deslocar o período de colheita das uvas para o chamado período de inverno, né, é o ciclo da videira invertido, então se faz dois ciclos da videira, um no período convencional, onde não é colhido uva, e o outro que a colheita vai se dar aí nos meses de junho, julho, eventualmente agosto, né? e onde são produzidos então também vinhos de muito boa qualidade. São várias regiões que estão se desenvolvendo, se estruturando, uma agricultura relativamente recente, mas sem dúvida que vai originar no futuro inúmeras indicações geográficas de vinho. Isso aí vai enriquecer muito a diversidade do Brasil nessa temática, né? O Brasil, sem dúvida, é um caso único, talvez, no mundo, com tamanha dinâmica e diversidade de condições de produção da vitivinicultura, né? Passando desde os climas temperados, subtropicais e tropicais.
Nós conversamos com o engenheiro Jorge Tonietto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Jorge, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje, em edição especial sobre as indicações geográficas brasileiras que norteiam a produção de queijos, vinhos, cafés, frutas e outros produtos em áreas demarcadas. Esse assunto foi tema da reportagem de capa da edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, escrita por Marcos Piveta. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal, o serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. E por falar em vídeos, convido você, ouvinte, a ver um vídeo que publicamos nessa semana sobre geoparques, áreas com alta diversidade de estruturas geológicas que também têm atrativos arqueológicos, culturais e educacionais. Basta visitar o nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.